11:05, 19 graus a temperatura em Cascavel. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 30 de março de 2021. E agora nós vamos conversar com o Rainer Zielasco, presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Bom dia, Rainer.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos que nos ouvem.
Conversávamos, inclusive, agora há pouco com o deputado Ricardo Barros. Essa reunião que acontece na próxima quinta-feira com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, qual que é a expectativa do senhor?
Nós, como representantes aí de vários segmentos da sociedade, nós ficamos muito honrados com a vinda do ministro aqui para Cascavel e de atender aí a todas as pessoas, e nós temos a expectativa, aquela que é unânime de todos os cidadãos do Oeste do Paraná, que é fazer com que a gente possa criar e ter um modelo de pedágio que venha atender às reivindicações de todo o Oeste do Paraná. Isso foi amplamente discutido, foi amplamente debatido e conversado em todos os segmentos da sociedade, e quem participou das audiências públicas percebeu, né, em todas as manifestações das pessoas, de todas as manifestações das lideranças e de presidentes de entidades, que de forma unânime se optou por uma escolha das novas concessionárias que irão administrar as praças de pedágios das rodovias do Paraná, que seja um modelo sem outorga e pelo menor preço. Esse eu acho que é o grande debate, que é a questão do modelo a ser escolhido. Depois, as questões mais micro-regionais poderão ser debatidas com as lideranças locais, mas nesse momento o desafio é fazer com que se tenha um modelo que atenda os anseios de todo cidadão paranaense, em especial de nós aqui do Oeste do Paraná.
Pelo visto, o ministro não quer abrir mão do valor de outorga, não é? Do degrau tarifário. Pode mexer aí no degrau tarifário também alguma coisa? Coloquei ao deputado Ricardo Barros, que estará nessa reunião na quinta-feira, da possibilidade do entendimento. Ele foi bem taxativo. Ele disse que o ministro vem e vai apresentar, e também disse que tem pessoas aqui no Oeste que estarão nesta reunião já com o discurso pronto, e que esse projeto seria um projeto realmente muito bem montado, muito bem preparado, e que traria o desenvolvimento para o estado do Paraná. Até falei com ele, com o deputado, sobre esse cálculo que o Divo Grolli tem apresentado, inclusive apresentou, reapresentou aqui no sábado da programação especial, numa entrevista especial, falando em 159 bilhões, daí 42 seria o faturamento das empresas, 42 bilhões para as melhorias, 34 bilhões para a operacionalização. Enfim, dentro do cálculo dá para dizer que é possível ter uma tarifa pela metade, uma tarifa bem menor do que essa, né? E retirando, evidentemente, a outorga. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa informação, de que a impressão que a gente tem é que o ministro chega e apresenta, olha, esse é o melhor modelo, foi muito bem estudado, é esse, podemos ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não vamos mexer muito. Se quiserem, assim, senão fica sem investimentos, porque não dá para abrir mão também dos investimentos, não é, Rainer?
É positivo, mas veja bem, esse foi um modelo construído pelo Ministério, pela NTT e toda a equipe técnica. Mas o interessante é que em nenhum momento quem vai pagar a conta foi ouvido nessa história. Então esse é o grande desafio. Esse modelo que aí está pode pôr em risco todo o desenvolvimento do agronegócio do Paraná, em especial do Oeste do Paraná. É difícil para nós entendermos, com um investimento de 42 bilhões a um custo de 156 bilhões. Quer dizer, é 27% apenas o investimento. E os outros 73% vão aonde? Outorga, tributos, manutenção, administração. Então é necessário uma melhor clareza nesse projeto. Existe uma vontade grande de se realizar obras. As obras estão previstas para serem realizadas num curto espaço de tempo, mas é necessário ver se cabe no bolso de quem paga. E já está provado e comprovado que não cabe. Então, o grande problema da outorga, eu acho que tem, da forma como o Ricardo Barros se posiciona, ele tem aí um interesse pessoal muito grande disso, mas não é um interesse coletivo, e nem da população que ele representa, porque a população foi unânime em dizer que tem que retirar a outorga. Por quê? Porque a outorga é um mecanismo de desempate. Mas por que que tem risco de haver empate? Porque o desconto é limitado. Como é que você vai limitar o desconto a 17% se a empresa quiser dar 20%, 30%, 40%, 50% ou 60%, como aconteceu em outras praças de pedágio? Essa empresa que vai fazer os cálculos e vai ver qual é a viabilidade econômica das obras que tem que ser efetuadas e vai dar o maior desconto, sem limitação. E também não terá que buscar junto ao setor financeiro os recursos para o pagamento da outorga. Porque veja bem, se você falar simplesmente de um pedágio de 150 bilhões de reais e ele oferecer uma outorga de 5%, você está falando em 7 bilhões e meio. Buscando isso no mercado financeiro, nós vamos pagar 500 milhões por ano só de juros dessa dívida. E é lógico que a concessionária vai passar isso para as praças de pedágio. Então, nós temos um grande problema aí, que é o dinheiro que terá que ser buscado para o pagamento da outorga, para o desempate, e o desconto limitado. Se você tem desconto limitado, todos os aumentos que virão na sequência, seja por degrau tarifário, por conclusão de uma duplicação, ou seja, por reajuste para a correção da inflação, você estará fazendo esses aumentos sobre uma base alta. E nós teremos um pedágio super alto que deixará o Paraná em desvantagem competitiva e colocando em risco a sobrevivência das empresas que aqui estão. Então, esse é um tema muito importante. É necessário entender, e nós temos vários deputados federais contrários a essa opinião do Ricardo Barros, como o próprio Evandro Roman, como o próprio Sérgio Souza, que também estão junto conosco nessa luta para que o pedágio seja sem outorga, pelo menor preço. E aí sim, o degrau tarifário, ninguém é contra o degrau tarifário. Estuda-se se o degrau tarifário realmente tem que ser 40%, ou se ele vai ser 30%. Agora, a quem está nos ouvindo, é importante saber, aplicar um degrau tarifário sobre uma base baixa, sobre um pedágio de R$ 3,00, se você aplica 30%, você está falando em aumentar 90 centavos. Agora, se você aplicar sobre uma base já alta, como eles estão querendo, que será em torno de R$ 8 a R$ 9,00, aí 30%, 3 vezes 8 é 24, 2,40, 3 vezes 9, 27, 2,70, só de aumento de degrau tarifário se ele for 30% depois de duplicado, fora os reajustes normais. Então, todos os cálculos que a gente faz, Roberto, levam a uma preocupação muito grande. O pedágio que aí está hoje, ele custa quase R$ 6,00 por saca de soja para o nosso produtor rural. E isso é mais caro que muitos outros insumos que ele tem na lavoura. Então, é necessário, sim, sentarmos, debatermos. Existem outros pontos técnicos que depois podem ser discutidos de uma forma em cada região para atender os anseios. Mas o grande desafio está no conceito, e o conceito a ser implantado tem que ser sem outorga e vença quem der o menor preço. Ah, mas se o cara der um preço muito baixo, depois não vai fazer as obras. Não é dando um preço mais alto que se garante as obras, porque ele pode se endividar pagando a outorga e depois não tem recurso para fazer as obras. Então, pode-se fazer contratos com cláusulas resolutivas muito boas, pode fazer um depósito calção que a empreiteira pode ir retirando à medida que vai executando as obras. Quer dizer, nós queremos mostrar que existem outros caminhos que não precisa ser só aquele que penaliza o usuário, e é isso que nós estamos defendendo.
O senhor acha que é possível, então, dar uma mexida nesse projeto original de forma que haja um entendimento? A gente observa também nesse projeto muitas obras em diferentes lugares aqui no estado do Paraná. Há possibilidade de reduzir, na opinião do setor produtivo também, essa quantidade de obras, ou pelo menos numa primeira etapa? O senhor acha que é possível o entendimento?
Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a manifestação do setor produtivo, das entidades de classe, da Assembleia Legislativa, do presidente da AMP, dos presidentes das associações, os prefeitos, presidentes de associações regionais, o governador do estado, os vários deputados federais que estão a favor da mudança desse modelo para um modelo sem outorga de menor preço, se está todo esse mundão de gente aí que são os que vão pagar a conta querendo mudar, então tem alguma coisa errada no projeto. Aí a outra coisa são os detalhes. É lógico que, na minha opinião e de várias pessoas que nós conversamos, é possível você fazer um estudo do fluxo de veículos e talvez alguns trechos de rodovias que estão previstas de duplicação imediata pudessem ser jogados por um segundo momento, colocando-se uma terceira pista, fazendo-se melhorias que não seja necessariamente a duplicação já. Então, é possível remanejar alguma obra, é possível alongar um pouco o prazo de execução, de forma que nós tenhamos rodovias duplicadas, aquelas mais necessárias, imediatas, de forma mais rápida, que é o anel de integração, e as demais à medida em que o fluxo de veículos vai aumentando e a demanda vai sendo de duplicação de pista. Então, pode-se também seguir esse caminho, tem várias opções, tem a questão tributária, onde 25 bilhões desses 156 bilhões são destinados para a questão tributária, que é também um contrassenso. Você está assumindo a obrigação do Estado, fazendo pela iniciativa privada a duplicação de uma rodovia, assumindo para si 30 anos de administração sem encargos para o governo, e que ele ainda queira, sobre essas obras, levar um marco muito grande de tributos. Então, aí também dá para se economizar um pouco. Então, existem alternativas de participação da Itaipu em algumas obras grandes, diminuindo o custo, quer dizer, tem muita sugestão. Então, é necessário, Roberto, que as pessoas sentem, discutam, mas não que se faça uma coisa que é interesse de três entes, ente federal, concessionárias e usuários, e que só dois entes sentam e façam o projeto. O terceiro ente, que é o que paga as contas, também quer participar, também quer opinar, porque juntos, certamente, nós poderemos fazer algo muito melhor do que está apresentado aí e que trará soluções para o Paraná e deixará o Paraná de forma mais tranquila para os próximos 30 anos, com rodovias boas, mas sem que para isso tenha que se drenar tantos milhões como aconteceu nos últimos 25 anos, e a preocupação de todos nós é simplesmente essa, deixar o ponto de equilíbrio entre fazer as obras, executar, pagar os pedágios, mas que o custo não seja tão oneroso, tão caro para os bolsos daqueles que vão pagar essa conta, que são os contribuintes, são os usuários.
Inúmeras mensagens chegando aqui, e não só de Cascavel, mas da região, e todos contra esse modelo apresentado pelo governo federal, pelo Ministério da Infraestrutura, e observações que eu vejo aqui, como, por exemplo, como Santa Catarina é possível, como no Rio Grande do Sul é possível, mas vale a gente lembrar aqui também, Rainer, e me corrija se eu estiver errado, lá é diferente, o modelo é outro, é isso? É de manutenção?
Não, nós temos dois tipos aí que tem que se levar em consideração. No caso da BR-101 de Santa Catarina, sim, o governo federal duplicou toda a rodovia e depois fez uma licitação, e quem assumiu para fazer a manutenção. É o que nós imaginamos que deva ocorrer entre Toledo e Cascavel, por exemplo. Uhum. Que seria só um pedágio de manutenção, uma vez que a rodovia já está duplicada. Não tem lógica colocar um pedágio ali de R$10. O pedágio ali tem que ser igual àquele da 101, que começou com R$1,70, hoje está R$2,30, R$2,50. Algo nesse sentido. Agora, onde precisa fazer obras, tem duas formas. Ou o governo, se tivesse caixa, faz as obras e depois faz uma licitação só de manutenção, ou faz a licitação pelo menor preço e a empresa faz as obras, a quem venceu a licitação, e aí, calculando a obra, o custo da obra, pela distância e número de veículos, calcula-se o degrau tarifário, que pode ser algo em torno de 25%, 30%, 35%, não sei, isso tem que ser calculado. Então, aí, depois que duplicou, vem o degrau tarifário. Mas o primeiro momento, é isso que é o grande desafio, Roberto, é fazer a licitação pelo menor preço, porque depois, quando tu jogar o degrau tarifário, ele vai ser sobre uma base menor e não vai ficar tão caro como está previsto esse modelo que está sendo colocado para nós, justamente por causa da outorga.
Uma outra informação aqui também, alguns ouvintes questionando, essa reunião será portas fechadas e o Raider vai poder participar? O senhor vai estar lá dentro, né?
Realmente essa é uma agenda que não foi proposta por nós, é uma agenda que vem pronta do Ministério, acho, do gabinete do Ministério, e algumas pessoas foram escolhidas, mas a sociedade estará muito bem representada. Eu, como presidente do POD, nós teremos o Dr. Flávio Furlan representando a Cachopar, algumas pessoas aí, Sindicato Rural, os presidentes da o presidente da Copavel, Dilvo, o presidente da Cotriguaçu, que até quarta-feira é o Irineu da Costa Rodrigues. Então, tem outras pessoas também aí representando da FIEP, Sindicato Rural. Então, vai ser ali umas 8, 9 pessoas que foram escolhidas por eles, provavelmente porque nós iniciamos essas manifestações e esse trabalho. E, assim, a gente pede a todos que depositem um voto de confiança, que a gente possa fazer essa reunião de forma tranquila e tenham total clareza e segurança que nós iremos defender exatamente aquilo que todas as nossas entidades nos delegaram a defender, que é esse modelo que nós queremos. Então, espero realmente que a gente saia de uma conclusão boa, porque senão, na sequência, nós vamos ter que ver que outros passos nós daremos para fazer com que o anseio da região, principalmente o Oeste do Paraná, seja atendido e que a gente tenha as nossas rodovias com obras, mas com custo e um preço de tarifa que venha caber no bolso de cada um que utiliza a rodovia.
Muito bem, obrigado, Rainer. Algumas mensagens aqui, o pessoal fazendo referência também, o Valdir dizendo o seguinte: esse ministro é muito inteligente, o Tarcísio. Tem que avisar o pessoal aí para não ser convencido. Bom, se ele convencer e é coisa boa, dá para aceitar, é isso, Rainer?
Exatamente. O ministro realmente é uma pessoa preparadíssima e se eu estivesse no lugar dele, talvez eu também quisesse ter outorga, porque é um modelo que ele pensa para o Brasil, não para o Paraná, onde ele conseguiria reforçar o caixa para fazer mais obras. Mas é de uma injustiça tamanha querer que o Paraná, que já pagou o pedágio mais caro do Brasil durante 24 anos, que pagou pelas obras que não foram executadas, e agora vai pagar de novo para fazer as obras, é uma segunda vez que vai pagar. Vai pagar depois que tiver o degrau tarifário para as duplicações, então está pagando as obras. E ainda pagar uma outorga, quer dizer, uma terceira vez, eu acho que aí é um pouquinho demais e nós temos que lutar para que isso não aconteça.
Vamos aguardar, então. Está confirmado para quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Prefeitura, é isso?
Positivo, isso mesmo.
Muito bem. E dentro do CBN Cascavel de quinta-feira, quem sabe mais para o final, a gente já vai estar trazendo informações e quem sabe até conversando com o próprio Rainer Zelasco. Rainer, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Muito obrigado a você pelo espaço e vamos lá, sorte a todos.
Rainer Zelasco, presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, conversando conosco. Quinta-feira vai ser interessante, né? Vamos saber o que o ministro, pelas declarações do Ricardo Barros, que conversou conosco um pouco antes, deputado federal, o ministro chega, ele não chega para negociar, ele não chega para um entendimento, ele chega para apresentar o projeto e convencer que esse modelo é o melhor modelo que existe. E o Rainer Zelasco colocou aí o ponto de vista do Programa Oeste de Desenvolvimento, como que pensa o setor produtivo em relação a esse modelo. 11:26, intervalo. Já voltamos.